Agora na Rádio UFSCar. Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.
Então, nesse freestyle você já sabe que agora eu acelero e já vou avante. O programa é prata da casa, mas o pensamento é mais lapidado do que um diamante. Mas a gente sempre garimpa as ideias. Um salve pra batalha da Ocatéia. Foi onde que eu fui criado. Mas nessa batalha você sabe que eu vim do gueto. Eu nasci na batalha da Ocatéia, mas também um salve para Ribeirão Preto e todos os artistas locais. E nessa batalha você já sabe é falar um palavrão, mas não pode. Então na minha mente coloquei uma algema. Eu mando um salve pra todas essas batalhas locais que fizeram com que eu conseguisse fazer uma rima e falar sobre o sistema.
Ok, ok, ok. Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora a mais uma edição do programa Prata da Casa, recebendo aqui com muita alegria esses caras que são os gênios da criatividade que a banda pode avisar. Os caras não ensaiaram nada. Ele chega e manda a letra mesmo e não tem conversa. A gente está aqui, eu, o Ricieri, aqui na técnica, nós piramos escutando o som que a meninada faz. Moçada, prazer, prazer mesmo prazer recebê-los nosso. Aqui.
Prazer.
Saca? Eu vou começar perguntando o seguinte. Como é que começou o Pode Avisar? Da onde surgiu a banda? Você já se conheceu? Estudaram a creche, o ensino infantil, fundamental, junto, e aí resolveram então, virar artista? Como é que foi?
Não. A gente se conhece, assim, tem relativamente pouco tempo, né? Foi um ano, assim, menos de um ano, assim, que a gente se conhece, bem menos, na verdade. E o Pode Avisar, ele surgiu a partir de quando eu conheci o Kilua, que é o outro rapaz que não pôde estar presente aqui hoje.
Vou mandar um recado. Kilua, abraço aí. O Kilua é o outro cara Kilua. Do grupo que não pôde vir aí. Foi um abraço nosso
abraço
aqui pra
aí,
ele.
Abraço aí, Kilua. Eu conheci o Kilua em um sarau em Ribeirão Preto e a partir daí a gente viu que muitas ideias batiam e tudo mais. E eu conheci ele em novembro e depois de um mês que eu havia conhecido ele, a gente acabou batendo tantas ideias que a gente resolveu formar o grupo. Uhum. E a formação inicial do grupo, ela tinha outras pessoas.
Ok.
Que era o irmão do Kilua e um outro rapaz de Ribeirão Preto, só que acabou não dando certo, sabe? Parece que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer. E aí eles saíram assim, mas não teve briga nem nada, só que não deu certo mesmo e sobrou só eu e o Kilua. E aí ele resolveu vir pra cá, pra São Carlos, pra morar comigo aqui, pra gente ir atrás disso. Pra gente pode dedicar 100% a isso. Então a gente ficou um tempo morando sozinho, eu e ele. Só nós dois, no caso. E a gente sempre foi indo atrás disso. E aí, dos dois aqui, o que veio primeiro foi o Caicão, né? O Kaique, que apareceu primeiro, assim, na história do Pod, né? Fala aí, Kaique.
Vou apresentar os caras, né? É o Gabriel, o Kaique e o Paris. Paris com Z, não é com S. E o Kilua que não pôde vir. É. Diz aí, Kaique, como é que foi essa parada?
E aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Kaique, o produtor do Pode Avisar. E, tipo assim, eu já tava envolvido na Batalha da Ocatéia e tal. Uhum. Eu fazia as filmagens da Batalha da Ocatéia. E aí eu conheci o Gabriel um pouco antes de batalha também. E aí teve um dia que ele veio com o Kilua aqui e tal. E daí ele falou pra mim, cara, eu tô com uma poesia lá, você pode gravar pra mim e tal? Aí eles foram lá em casa, tem um microfone condensador, a gente gravou a poesia e foi pra rua fazer um clipezinho, um takezinho e tal. Aí eles falou que, tipo, tinha gravado com um cara aqui em São Carlos que não cumpriu, tipo, com as expectativas do que eles queriam. E se eu podia fazer isso? Aí a gente começou a trampar, cara?
A gente trocou umas ideias, assim, aí batia tudo, assim, sabe? O interesse do Kaique, o nosso interesse e a disposição dele de ajudar a gente, né? No caso.
Aí logo depois eles conheceram o Gorfo e aí começou a história.
E aí, Gorfo, como é que foi a parada? Conta aí.
Então, fui DJ em São Carlos por um tempo, né? Desde 2016 eu tô aí tocando. Tinha um grupo meu, os Bros, tal. Daí acabou que um outro menino que tocava comigo se mudou pra São Paulo. Daí a gente perdeu um pouco da interação, assim. Mas aí numa dessas que eu tava tocando em uma festa sozinho, né? Como o Gorfo de Panda mesmo. Tava tocando uma festa no final do gig. Aí... teve uma apresentação da Batalha da Alcateia lá. E eu fui o DJ que tava controlando os beats e tudo mais. Eu vi o SK rimando. E eu falei, pô, é um menino que tem, faz exatamente o que eu queria, né? Que é rimar em cima do trap. Que era o negócio que eu tava procurando. Eu tinha um projeto de começar a fazer mais beats, assim, pra voz, uhum, e criar realmente músicas. Daí eu achei o SK, mandei uma música pra ele. A gente começou a se trocar ideia no Facebook mesmo. Aí ele curtiu a ideia que eu mandei pra ele, já me chamou, falou, me mandou a proposta de ser o DJ do grupo, tá ligado? Já que eles não tinham um DJ fixo. Claro. Então, foi isso que aconteceu.
Muito bom. Deixa eu perguntar mais pra vocês, Tia. E me diz uma coisa. Quais são as influências? Gabriel, vou começar contigo, que é o cara que vai fazendo a rima, não é? Quais são tuas influências? O que que tu começou a escutar? Ou tu escuta hip hop desde sempre? Há outros estilos, outros artistas que de alguma maneira te influenciam? Eu pergunto porque o Gorfo mencionou os tropicalistas e o conceito de antropofagia. Sim. Quer dizer, então ele já tem um diálogo com outros estilos e outras pegadas musicais. No teu caso, como foi?
Então, no meu caso, eu não fui de ter muito contato com a música, assim, quando eu era menor, sabe? Como a maioria das pessoas acabam sendo, assim, com, sei lá, o sertanejo, ou talvez funk, ou rock, assim, cada um acaba indo pra uma vertente. Eu nunca tive muito esse contato, nunca fui muito de compartilhar essa, de gostar muito de ouvir música e tudo mais. Só que, por incrível que pareça, sendo coincidência ou não, as primeiras músicas que eu comecei a escutar, assim, com uma frequência alta foi de rap. Uhum. Que foi quando eu andava de bicicleta, que eu era menor. E aí eu colocava o celular no bolso, assim, a croizinha de Aro 20, andando e colocava, tava tocando Hungria, que das antigas, quando o Cone Crew também, na época que estourou. Então, e eu nem fazia ideia, assim, do que era rap, claro. não fazia ideia nenhuma. Só gostava do som e a galera toda tava ouvindo e eu também entrava na vibe, assim, gostei e ouvi muito, só que depois de um tempo eu parei, e aí eu foquei mais em estudo, assim, eu acabei nem... Eu nunca fui muito de ouvir música, sabe? Eu nunca fui muito de curtir um gênero, assim, nunca tive essa vibe, na verdade. E aí, isso começou a tomar uma proporção maior, justamente com o rap, com o hip hop, quando eu comecei a frequentar a batalha de rima, no caso, assim. E aí, a partir das batalhas de rimas, que as pessoas faziam referências a músicas MPB, a pop, a funk, pra conseguir interagir com a plateia, eu precisava saber daquilo, sabe?
Claro, claro.
Então, aí, a partir daí que eu comecei a me tornar um pouco mais eclético, assim, sabe? De um pouco mais amante da música, de fato, sabe? Então, não teve uma influência que me levou a ter o gosto que eu tenho, sabe? Mas o meu contato com hip hop que gerou esse meu gosto musical, no caso, sabe? Não foi o contrário, como normalmente acontece, né?
Pode crer.
Acho que os meninos é diferente.
E tu, Paris, como é que foi? Tu? Outras coisas, enfim.
Foi completamente diferente. Eu sempre fui ligado à música, assim. Assim, não é uma coisa de família, é um negócio que é quase fora da curva, assim, porque minha família nunca teve muito envolvimento musical, assim. Meu pai até toca gaita, mais ou menos. Né?
Toca gaita?
É.
Gaita de boca?
Sim.
Ah!
Eu também aprendi a tocar com ele um pouco. Mas é uma coisa assim, é bem básico, assim. Foi que nem o SK falou mesmo, é o contato que tinha com sertanejo, pop, claro, e algumas músicas brasileiras, assim, mas bem pouco. Eu comecei a procurar e me afundar em música mesmo. Sempre foi um estudo que eu tive comigo, desde os 13 anos de idade. Então, minhas influências, assim, diversas. Eu comecei, as primeiras coisas que eu escutei, acho que de fato foram rap mesmo, assim, que eu fui procurar ver, foi os Golden Eras, os Tupac, Notorious, assim. Eu gostei muito do Tupac, assim, eu sempre escutava as músicas deles, nem sabia o que queria dizer, o que era, mas eu gostava muito. Daí depois eu fui abrangendo outros estilos e passei pro rock, tive banda de rock, passei pra eletrônica, compus remix e tudo mais, mas eu sempre tô nessa procura por música, assim, é um negócio que é muito importante pra mim, assim.
Que massa, que massa. E o teu pai é gaitista, tio? Talvez eu conheça ele.
Não, ele não. Meu pai é veterinário, ele não... É? mas ele não é daqui de São Carlos, ele é de São José dos Campos.
Ah, tá.
Aí, de Pindamonhangaba, né? Ele mora em São José dos Campos. Mas ele só tocava lá de boas, assim, era um instrumento fácil.
Muito bom. E tu, Kaique, por ser produtor, você também tem que ter um diálogo, não só com esse estilo, mas como com outros, não é? Como é que começa a tua relação com a música?
A minha relação com a música começou, tipo... E minha família é muito grande, eu tenho 15 tios e tias. Pá. Então, final de semana a gente se juntava, minha família se juntava bastante. E eu não sei como é nos outros lugares, mas aqui é muito sertanejo, raiz e tal. E muito Zé Ramalho, muito Zezé de Camargo e Luciano. Inclusive, o primeiro show que eu fui foi do Zezé de Camargo e Luciano num showmício.
É?
Até chorei quando vi eles lá.
Eu choraria também.
E aí começou, tipo, começou daí. Daí o rap entrou, meu primo chegou com uma sacola, tipo, tinha uma cruz e tal. Eu falei, vixe, ele virou crente agora? Tipo, nunca vi ele nada assim.
Claro.
E era o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Ele colocou aí...
Pode crer.
Tem uma cruz e tal, capa preta, assim. Colocou e foi isso. Daí eu comecei... Ele ouvia muito, eu comecei a ouvir na casa dele, que minha mãe trabalhava na Santa Casa. E ela, tipo, trabalhava 12 horas por dia. Eu ficava muito tempo lá, ouvia muito rap por causa dele. Aí eu comecei a cantar e daí, tipo, os amigos dele chegavam lá, viu eu cantando. Eu tinha 6, 7 anos. Todo mundo parava pra ficar olhando e tal. Mas não sabia nada que eu tava falando. E começou daí. Daí, tipo, comecei a escrever umas coisas, só que não tinha beat.
Claro.
Aí eu fui na internet e comecei a aprender autodidata, como faz. Aí sim, até o programa, assim, assim, assado. Aí eu conheci o Emicida e tal, batalha, de vídeo de batalha. Daí eu falei assim, legal. E daí eu e uns amigos juntou, a gente começou a fazer batalha. Em contrapartida, eu também comecei a vender uns beats pra uma galera de São Paulo, do Rio de Janeiro. E curtindo, tipo, em contrapartida também, conhecendo muito rock através de uns outros amigos, meu amigo de escola. Aí, eu, tipo, veio Halloween, Led Zeppelin, veio um monte de coisa. A gente foi conhecendo toda essa influência. Então, tipo, desde pequeno sempre teve muita influência de todos os lados. E foi o rap que mais me puxou. Eu falei, ah, legal, dá pra mim misturar tudo isso. Eu acho que foi o ponto principal que me fez puxar mais pro rap.
Claro. Que massa. Cara, eu fico pensando no seguinte, eu sempre pergunto quando vem as bandas e os músicos aqui, é uma coisa que me interessa como pessoa, também sou, vou dizer, me digo um músico amador, não é? Mas eu penso no nosso ouvinte por uma questão didática mesmo, do pessoal que escuta, ter até um estímulo para saber como gerenciar a própria relação com a música. Como é que são os processos criativos? Porque eu estava pensando, eu te falei num tema, daqui a pouco, pá, você já saiu rimando. Depois você fez uma segunda rima sobre o mesmo tema. Quer dizer, é uma coisa que vem na hora. Agora, vocês têm CD gravado, vocês já têm trabalhos publicados na internet, significa que já tem um outro grau de elaboração, de sofisticação musical e etc. Como é que são os processos criativos? Uma coisa que me impressionou desde que eu conheço o hip hop e justamente foi os Racionais. Eu fazia um curso há muitos anos de pós-graduação e no final da disciplina um professor pediu para a gente analisar uma música. E ele trouxe uma música dos Racionais e eu fiquei, assim, profundamente impactado com a consciência social dos caras. E desde então eu tenho um grande respeito com o hip hop, justamente porque eu vejo essa consciência política e social dos indivíduos de uma maneira muito própria, não é? Aí eu pergunto o seguinte, para ter essa rapidez de pensar e responder e criar uma série de rimas, como são os processos criativos de vocês, tá? E outra coisa, como vocês enxergam a sociedade? Leitura de jornal, internet, leitura de livros, assiste aula, bate-papo entre amigos? Ou seja, como forma... Na verdade, são duas perguntas. Como é o processo criativo e como vocês desenvolvem a consciência social que aparece nas músicas?
Então, a questão do processo criativo tem duas respostas para essa pergunta. Porque uma coisa é você chegar e falar uma palavra assim, para eu fazer um freestyle, uma rima feita na hora. E outra coisa é, eu particularmente, eu imagino que a maioria das pessoas sentar para escrever uma letra que vai ser gravada depois, sabe? Porque no, quando você vai fazer um freestyle assim na hora, você acaba falando muita rima suporte, né? Que é o nome. Que é assim, rima que assim, não teve um impacto, que não é punchline. A definição de punchline é linha de efeito, né? É linha de efeito. É uma linha que assim, a pessoa escuta e fala, nossa, é meio que um tapa na cara, sim, da pessoa, sim, que escuta, sim, sabe? Ela fica atordoada, assim, escutando aquilo, de alguma forma. Então, quando você... O processo criativo do freestyle, ele é uma coisa mais automática, sabe? Mais assim, se você praticar, você consegue fazer, sabe? É uma coisa que a pessoa fala uma palavra e automaticamente a cabeça já gera aquilo. Isso no meu ponto de vista, na minha concepção, sabe? Claro. Que qualquer pessoa, assim, que treinar um pouco consegue fazer freestyle, sabe? Assim, é uma coisa bem... Tipo andar de bicicleta. Depois que você aprende, é impossível você esquecer. Depois que você aprende a fazer freestyle, legal, é impossível você esquecer, sabe? Então, o processo criativo do freestyle é assim, é uma coisa bem sistemática, sabe? Sistêmica, o processo do freestyle. Já o de escrever, de compor músicas assim, que vão ser gravadas, eu imagino que músicas que precisam ser gravadas, elas precisam ser lapidadas e trabalhadas muito mais, né? O Nocivo fala disso, né? Fala que o Nocivo faz uma crítica ao Emicida, se eu não me engano, né? Enfim.
Nocivo criticando...
Mas eu concordo com ele nisso, que ele fala que quando você vai gravar uma música, escrever uma música, porque vai ser gravada, você necessita de não desperdiçar tempo, de não desperdiçar linha naquela música, sabe? É o que eu acredito. E aí que você vai se utilizar do que você falou na sua segunda pergunta, de conhecimentos com embasamento no que acontece na sociedade, ou que você tira da sua vida mesmo, pessoal, ou no coletivo que você vive e tudo mais. Então, o processo de escrever, de compor as músicas, ele é mais complicado, na minha opinião. Ele não é algo que, assim, que com prática vem. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você vai conseguir. É claro que conforme você vai escrevendo, fica mais fácil. Mas, por exemplo, uma curiosidade, eu passei por uma fase que eu tive muito problema em compor as duas últimas músicas, as três últimas músicas. E aí, na verdade, quando faltava três músicas pra eu escrever, eu fiquei assim, desesperado, porque eu não conseguia mais. Eu sentava pra escrever, eu não conseguia. E
tipo paralelo, um bloqueio,
é isso.
Assim.
E paralelo a isso, eu participava da batalha, pra você ver. E eu fazia freestyle toda semana. Então, pra você ver como isso é uma coisa assim. Que o freestyle
totalmente
é uma coisa...
Distinto,
sim, é totalmente distinto do processo criativo. Então, e aí eu tava desesperado. E aí eu... Sei lá, eu resolvi começar a fazer coisas diferentes, em lugares diferentes. E aí teve um dia que eu sentei assim, cheguei de uma festa, não lembro. Aí eu bebi muito, eu tava muito bêbado e escrevi a letra ali. Saiu ali naquele momento. Então, o processo criativo, ele é muito individual, sabe? Ele vai de pessoa pra pessoa.
Quer dizer, a hora que você estava menos preocupado com escrever aquilo, a letra foi quando...
Exatamente.
Ela
tentou. Então, é de pessoa para pessoa. E a questão das músicas, só frisando um pouco mais, eu penso que seja mais complicado, sabe? E agora, com relação a isso que você perguntou sobre como a gente tem esse embasamento para falar de causas sociais e tudo mais, eu, particularmente, algum tempo atrás, eu assistia muito jornal, muita televisão, assim, sabe? A questão de, sei lá, um ano e meio atrás, assim, era o que eu... O meu embasamento era nisso, sabe? Televisão e, sei lá, uma vez por mês, dava uma lida no jornal, assim, mas bem por cima, nada, sabe? E aí, eu não tava lendo muito também, no caso. E aí, quando eu comecei na época das batalhas, justamente, que aí eu comecei a me abrir um pouco mais pra abrir essa porta, pra entrar informação, pra absorver as coisas, aí eu comecei a ler tudo quanto é tipo de coisa, sabe? Desde livros, assim, romances, e aí assistir documentário, e ouvir música diferente, e começar a analisar as músicas das pessoas, pra ver o que as pessoas falam nas músicas delas. E aí, eu particularmente, eu leio o jornal. Eu leio muito jornal hoje, assim. Eu leio jornal sempre que eu posso. Acaba que publicação em Facebook, eu acho que é uma coisa que faz informação girar muito rápido. E você acaba vendo uma coisa no Facebook, depois você pesquisa na internet pra ver se é verdade. Então eu considero que publicações no Facebook, sim, também, sabe? Por mais que seja uma coisa que às vezes pode não ter uma confiabilidade na fonte e tudo mais, mas é basicamente isso. Ler de tudo.
Ela pelo menos te desperta o interesse para ir procurar, sim, alguma resposta para aquele tipo de coisa.
Exatamente, para você saber se aquilo, claro, é verdade ou não, claro, né? Então, claro. Então eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu leio o jornal, publicação no Facebook e prestar atenção no que tá acontecendo à minha volta, sabe? Uhum. Não deixar nada passar, sabe? Você tá andando na rua assim, você vê um morador de rua pedindo dinheiro e um cara maltratando ele porque ele pediu dinheiro, sabe? Uhum. Então, são vários fatores, sabe? É você saber absorver tudo o que tá à sua volta, tá te proporcionando.
Cara, e aí eu pergunto pra ti, ô Paris, de repente ele fez uma letra, escreveu, preparou tudo. Você escuta aquilo, como é que você coloca os beats nela? Como é que são as coisas?
Ah, é um processo, geralmente é uma pergunta, a primeira pergunta é... Que é isso? É um trap, um boom bap, uma coisa... daí fala, é um trap, tá. Então já começa a pensar na estruturação rítmica do trap já.
Ok.
E daí eu procuro saber, por exemplo, uma das últimas... Dos últimos beats que a gente acabou fazendo, foi o penúltimo, acho. Foi a música Love, que tá no CD, que eles falaram pra... Chegaram pra mim e falaram, ó... Ela não tava proposta, eles falaram, ó... A gente queria colocar uma música mais romântica, assim, uma love song aqui.
Que legal.
Aí eu comecei a pensar, falei, bom, tá, uma love song. Aí eu comecei a visitar minhas referências em relação a love song e tudo mais. Uhum. Daí, a partir disso, eu consegui pensar numa progressão melódica. Daí eu consegui fazer um riff de piano. Passei pro beat, depois que você cria, você tem a ideia formada do que você quer fazer,
claro.
Eu acho que fica muito mais fácil para você conseguir dar forma àquilo. Principalmente porque você vai saber que tipo de som você vai estar querendo chegar.
Uhum.
É um negócio que assim, é um pouco mais tranquilo para mim, porque eu tenho uma bagagem musical tipo, bem grande já. Eu já tô com muito tempo acostumado a fazer música, principalmente a música, a base, a melodia. Não tanto a letra, eu nunca me considerei um bom letrista, mas em relação à melodia, assim, eu sempre fui muito acostumado a fazer.
Claro, claro.
Principalmente que eu já tive bandas e tudo mais. Mas é isso, é um processo tipo, que você precisa analisar o que eles estão escrevendo. Daí eles passam pra mim e já eu começo a montar. É quase um Lego, assim, acaba sendo.
Nossa. Cara, eu realmente admiro a criatividade e a pegada, tá? Depois que a gente conversou, eu escutei as canções pelo YouTube e tal. E fiquei sentindo, eu digo, putz, os caras são genial mesmo. Eles têm, sabe, são criativos no que estão fazendo. Não, acho que é um trabalho... Muito bonito, vocês têm, assim, tem tudo para detonar na cena. Já estão detonando, né? Só para explodir mais um pouco. Muito bacana o trabalho. Mas, bueno, o meu compadre do trampo ali, o Richelle, já me avisou que nós estamos batendo em cima do bumbo. Né? Já está encerrando o nosso horário. Pessoal, eu gostaria de, em meu nome, em nome aqui da Rádio Fiscar, agradecer a vinda de vocês aqui. Foi um prazer dialogar com vocês. Creio que os nossos ouvintes também têm a mesma opinião. Eu encerro agora essa edição muito especial do Prata da Casa na cena hip hop. E para terminar em grande estilo, Ricciere, você quer ver? O SK vai mandar aqui um, como é que é o nome? Eu chamei de improviso, mas
freestyle.
É freestyle. Ele vai largar-lhe um freestyle aqui, como manda o figurino. Escuta só.
Então, eu vou largar o freestyle e vou construir um argumento. Largando aqui, sempre contra o vento e fazendo esse freestyle aqui, nesse momento. Mano, aqui cê sabe, é duradouro. É prata da casa, fechando chave de ouro. Usarem os instrumentos, cultura hip hop. Aqui não é monta, aqui paga de lock. Mas, só pra dizer, aqui nessa sessão... E também aqui vou ter que encerrar. Queria agradecer a todos vocês e um salve, satisfação pra Rádio UFSCar.
Valeu.
Valeu. Grande abraço a todas e todos e até a próxima edição.
Você escutou Prata da Casa. Uma produção da 95,3 FM.